Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real. Na sua Cultura FM, Papo Real.
Bom dia, bom dia! É uma alegria muito grande estar aqui com vocês em mais uma manhã de sábado. Hoje nós temos aqui dois entrevistados, o Norbert, que vai falar um pouquinho sobre literatura infantil, vai falar um pouquinho sobre a importância de ler para as crianças. Então você que tem filhos aí, filhos pequenos, fica atento aí que ele vai trazer muitas dicas para você. E também estaremos com o professor Matheus, que vai falar um pouquinho para a gente sobre os cursos de pós-graduação da Faculdade Campo Real. Então, muita informação boa, fica com a gente no programa de hoje. Vou deixar para você o número do WhatsApp. Se você quiser interagir com a gente, mandar alguma pergunta, mandar um abraço para alguém aí, fica à vontade, anota o número aí. Número 99139-3131. Se não deu tempo de anotar, anota aí de novo. 99139-3131. Então vamos começar aí, conversar com o Norbert. Norbert, fala um pouquinho sobre qual que é o seu trabalho aqui em Guarapuava.
Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço o convite para estar aqui mais uma vez na Rádio Cultura. Bom, meu trabalho já vem de uns 10 anos, 11 anos já de trabalho com literatura. Eu comecei a trabalhando com poesia. Depois me interessei pela parte de fazer o livro, então já faz 9 anos que eu mesmo edito minhas obras, eu que imprimo, eu que vendo, eu faço todo o trabalho do livro, né? Todo o trabalho que uma editora faz, eu aprendi a fazer. Então nesses últimos 10 anos eu tenho aprendido muito sobre questões de mercado editorial, sobre o próprio leitor mesmo, né? Que nem no caso a literatura infantil, na qual eu atuo agora. Eu faço muitas observações em escolas, até mesmo em casas, né, que às vezes eu vou visitar alguns leitores. E com isso eu, com base nessas pesquisas pessoais, eu venho tocando minha carreira literária nesses últimos 10 anos.
Tá certo, então. Conta para quem está ouvindo a gente, por que que é importante ler para as crianças?
Bom, a leitura é a base de tudo, né? Então, se a criança lê desde que é alfabetizada, ela vai ser um aluno, por exemplo, que não vai ter dificuldades, seja em matemática, química, física, porque tudo é interpretação, né? Interpretação de texto. Então, a leitura é a base da alfabetização, né? Então, se o seu aluno lê bem, ele vai bem em todas as disciplinas. Então, seria como se fosse o principal, assim, para termos um bom aluno e para formar uma pessoa que tem opinião e que saiba interpretar o mundo.
Existem pesquisas, assim, que mostram que as crianças que leem mais quando nessa idade, né, menor, elas se tornam pessoas mais articuladas depois de adultas?
Sim, sim. Só vendo o caso de você discutir um assunto, né? Para você discutir um assunto, você tem que ter argumentos. Para ter argumentos, você tem que ter uma leitura prévia. Então, quanto mais a pessoa lê, melhor ela fica, no sentido de ter argumentos para seja uma discussão, seja também ela não acreditar em qualquer coisa que falem para ela, porque ela vai ter um conhecimento de dizer, isso aqui está errado, isso aqui não existe. Então ela fica uma pessoa mais crítica, né?
E a partir de que idade que os pais devem começar a ler para as crianças?
Olha, existem estudos em que é extremamente importante a leitura já quando a criança, quando está ainda na gravidez. A questão de ler para a criança ainda quando ela está na barriga da mãe. Então, já dá para começar aí. A criança já sente o mundo, né? Ela sente tudo que acontece ao seu redor, então ela também começa a interagir já com a literatura já, né, nesse período. Então é importantíssimo essa leitura já no período de gravidez.
E às vezes as pessoas acham que a criança precisa já aprender a ler, já saber ler para iniciar essa leitura para elas. Então não precisa, né? Então desde a gravidez aí já se pode começar a contar as histórias para as crianças. Inclusive isso pode criar um vínculo maior entre os pais e os filhos.
Sim, sim. A literatura é um... ela não é um... A literatura infantil não é só livros, né? Eu falo que são laços, né? Laços afetivos. Por quê? Porque começa você lendo para uma criança que não tem, que não conhece o mundo, né? Então, ela vai, primeiro ela começa a conhecer o mundo através de você, e aí com isso ela vai criar um laço afetivo, seja você o pai, mãe, professor, ou avó. E pode ter certeza que se a criança tem essa experiência com adultos quando ela é pequena, ela vai lembrar pro resto da vida e vai ter essa questão afetiva, e ela vai lembrar com carinho de quando a avó lia a história, ou quando o pai contava a história, mesmo que seja uma história totalmente fantasiosa, né? Mas isso ajuda ela a criar a ter uma noção de mundo, né? A conhecer o mundo ao redor.
E quais temas que os pais ou alguém que queira ler para as crianças pode abordar nas histórias?
Olha, isso depende da criança. Mas quando as crianças são pequenas, elas adoram animais. Então tudo que tem com animais, elas gostam. Aí depende também dos pais testarem, né? Por exemplo, ler um livro de animais, a criança não se mostrou muito interessada. Aí vai lá ler um livro de astronauta, ela gostou, aí se vê que ela se empolgou, então você sabe que os livros e as histórias que ela vai gostar são histórias que falam do espaço, de astronauta, um pouquinho de ciência. Então aí vai também da experimentação, mas geralmente crianças gostam de tudo que tenha animais, então tendo animais elas adoram.
E nos livros geralmente vem alguma indicação de idade? Tem já especificado, ó, esse livro adequado para tal idade?
Eu sou adepto à indicação de idade de 0 a 120 anos, que eu acho que o livro infantil é para todas as idades. Não sou muito a favor à indicação de idades, porque você acaba restringindo o público. Por exemplo, se você tem um livro lá indicado para 7 anos e uma criança de 10 quer comprar o livro, às vezes o pai vai dizer, não, mas o livro é para 7, você tem 10. Então isso acaba às vezes restringindo, e a criança às vezes que tem 10 quer ler um livro de criança de 5. Então acho que tem que ter uma certa liberdade para eles mesmos escolherem, é claro, tendo um acompanhamento do adulto, né? Mas deixar eles escolherem um pouco o que eles querem ler, a partir do momento que eles aprendem a ler.
E depois que a criança aprende a ler, que ela mesma pode começar a ler seus livros, como que os pais, os familiares podem incentivar que ela crie esse hábito da leitura, esse gosto pela leitura?
Primeiro, né, se não tiver em casa um leitor, a criança não vai ser um leitor, né? É bem difícil, porque a criança tende a copiar, né, a copiar o comportamento dos adultos. Então, mesmo que o pai ou a mãe não tenha tempo mais para ler para a criança, porque a criança já sabe ler sozinha, o fato de eles sentarem, olha, eu vou estudar aqui para o meu trabalho, sabe? Eu vou estudar aqui para dar aula. Então, deixar a criança ficar junto, a criança ver que ele está lendo, mesmo que seja artigos ou algumas outras coisas. O que a criança vai fazer? Então, a criança vai olhar o adulto lendo e estudando para o seu trabalho, ela vai sentar do lado, vai pegar um livro e vai imitar o adulto. Então, é uma questão de hábito mesmo. Tipo, ter um adulto que faz isso, a criança vai... E tem outra, né? Deixar a criança, comprar livro para a criança, deixar ela escolher. Porque tem aquela questão, né? Você gasta, às vezes, R$50 num lanche, né? Mas R$35 num livro, o pai acha caro. Então, é muito comum ver a criança querer um livro, tá empolgada, e o pai e a mãe dizem, meu Deus, vou gastar R$30 num livro. Tipo, é melhor você comer um lanche, sabe? Então, eu acho que tem essa sensibilidade, que é um investimento também, a literatura. Assim como roupa, alimentação, tudo é investimento na pessoa, né?
tem várias escolas que até tem um momento para leitura, né? Então, diariamente colocam alguns livros ali, deixam que a criança, que aquele seja o momento dela com os livros. Isso também deve ajudar as crianças, né, Norbert?
Isso, a maioria das escolas hoje, pelo menos aqui em Guarapuava, ela tem um cantinho da leitura. E eu tenho visitado as escolas municipais, sim, tem um empenho muito grande, tem professores que fazem questão de ter um momento da leitura, de fazer o empréstimo dos livros. Então, tudo isso colabora para que os alunos se tornem leitores, né?
Então, de repente, se às vezes o pai não comprou o livro porque que ele mesmo não deu, né? Digamos, não sobrou dinheiro para isso, mas também a criança pode, dentro da escola dela, seja pública ou particular, que os pais incentivem que ela também faça empréstimo desses livros para poder estar levando para casa e fazendo esse momento de leitura.
Sim, sim. E tem a questão também de você, seja como quem escreve ou o professor, incentivar. Por exemplo, se você vai numa escola e você cita alguns livros e deixa no ar a questão da história e deixa eles curiosos, eles outro dia na biblioteca esse livro vai começar a ser emprestado. Então, assim, depende também de quem está lá à frente da sala, à frente da ou lá como professor ou como visitante, sempre levar exemplos de livros e dizer, olha, esse livro tem aqui na sala de vocês, olha, esse livro tem na escola. Então, os alunos, as crianças também necessitam de exemplos, assim como a gente, como está na faculdade, o professor diz, olha, vocês vão seguir esse livro, essa metodologia, aí você vai lá, ou compra o livro, ou faz o xerox, ou acaba impressando na biblioteca. Então, a gente precisa desse exemplo, né? A gente precisa dessas indicações de leitura, então a criança também.
Certo. Norbert, você tem vários livros escritos, publicados, você também faz as visitas nas escolas, né? Faz oficinas com os professores, as escolas que tiverem interesse aí em formar seus professores nesse assunto, deixa seu contato para o pessoal poder te encontrar, onde é que te encontra, nas redes sociais ou por telefone?
Sim, o mais fácil é nas redes sociais, até porque eu já tenho um certo contato com as escolas, então tem escolas que eu volto todo ano, faço um trabalho, então geralmente pela página do Facebook, né? Seja pelo perfil pessoal, né? Norbert Heinz, ou pela página profissional, que é escritor.norb, com B mudo, que é só mandar uma mensagem lá e eu vou estar entrando em contato, né?
Deixa seu telefone também?
Tá, o telefone é 999446020. Repetindo, 999446020.
Norbert, muito obrigada pela sua participação e pelas dicas que você nos deixou aqui hoje.
Eu que agradeço e para quem está ouvindo aí, se tiver interesse em conhecer meus livros ou até mesmo em oficinas ou uma visita, é só entrar em contato. Obrigado.
Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, conversando com o professor Matheus. Professor Matheus, que é coordenador do curso de agronomia da Faculdade Campo Real, ele vem falar um pouquinho pra gente sobre alguns cursos de especialização na faculdade. Bom dia, professor Matheus.
Bom dia, prazer participar de novo do programa. Estamos aí, vamos bater um papo sobre a pós-graduação, sobre leitura também, né, Norbit? Me familiarizei muito com o tema, né, porque eu tenho um filho que é leitor, gosta muito da leitura. Achei a sua fala muito especial também, porque a gente se identificou com algumas situações, né, dentro da nossa família. E acho importantíssimo o incentivo à leitura, realmente, desde bebê, desde lá do... Quando tá na banheira lá, com um livrinho de plástico lá, que pode molhar e tal. Isso já faz parte da leitura também, né? As imagens e tal, vai fomentar isso para ao longo da vida da criança. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Estamos aí, vamos bater um papo sobre a pós-graduação.
Muito bem. Professor Matheus, cita pra gente alguns cursos que vamos ter aí esse ano na especialização da faculdade.
Então, a gente tem diversos cursos já dentro da nossa instituição em andamento, né? Das mais diversas áreas do conhecimento, desde a parte do direito, né? Do direito criminal, temos as pós-graduações na área da saúde, né? Especificamente, que a gente tem um pouco mais de contato, as pós-graduações indo já para a quarta edição da Engenharia de Segurança do Trabalho, né? A terceira edição já em andamento da pós-graduação em Fertilidade do Solo, né? E agora com a nova pós-graduação em gestão de vendas e relacionamento, além dos MBAs, né? Em gestão estratégica de negócios. Mas essa pós em gestão de vendas e relacionamento é uma pós nova, que a gente está abrindo turma provavelmente aí em meados de fevereiro, né? Com um viés diferente, uma temática diferente, que vai agregar muito aí para a comunidade, para os profissionais que porventura venham a fazer, né?
Quem pode fazer essa pós em gestão de vendas? Porque às vezes o pessoal está nos ouvindo e acha interessante o tema e se pergunta, mas será que dá certo na minha área essa pós?
Claro, qualquer profissional que tenha alguma graduação. Porque às vezes a gente pensa assim, pós-graduação em gestão de vendas e relacionamento. É para o pessoal que se formou em administração. É, também. Mas não só, né? Por exemplo, no meu curso, por exemplo, de agronomia, né? Tenho muitos alunos, egressos, né? Que trabalham diretamente com vendas. Então, é uma pós-graduação em que vai abranger desde a parte da administração estratégica de vendas, né? A parte de liderança e gestão de equipes. Né? Então, e-commerce, que é uma coisa que está na atualidade, né? A parte de vendas pela internet, enfim. Qualquer profissional, mesmo que não seja da área da administração, mas que trabalhe com isso, que tenha esse nicho de mercado, que tenha um comércio aqui na cidade, as empresas, né? De maneira geral, que queiram capacitar os seus funcionários, né? Que tenham já uma graduação. Então, ela é uma pós-graduação bastante abrangente. Né, que vai fazer com que esses profissionais cresçam e tragam algum retorno para a sua empresa, né, ou para o seu próprio negócio.
E a gente tem notado hoje que muitas empresas, no momento lá de abrir a vaga para contratação, já exigem que no mínimo a pessoa tenha um curso de especialização. Isso. Então, um curso de especialização hoje é um diferencial no mercado de trabalho.
Com certeza, né? Antigamente, né, a gente dizia assim, graduação, tem que ter uma graduação, tem que ser formado, tem que graduar e tal. E hoje em dia a gente já percebe já uma exigência do mercado, né, pelo todo o cenário socioeconômico que o nosso país está passando, que a pós-graduação é um investimento, e é um investimento bastante importante, né, porque realmente a exigência de um profissional mais qualificado, ele é crescente, né? Então todo mundo procurando, né, um profissional que tenha um gabarito um pouco melhor, que já tenha um conhecimento um pouco melhor, além das atribuições vinculadas à sua graduação. Então a pós-graduação realmente é um diferencial enorme na carreira, né, profissional e acadêmica de qualquer pessoa que busque esse fomento, né?
Então você que busca aí um emprego, quer um diferencial no seu currículo, busca os cursos de especialização da Faculdade Campo Real, que com certeza vai agregar muito no seu currículo, nas suas entrevistas e seleções que participar. Quanto tempo que dura os cursos normalmente?
Então, os cursos normalmente eles duram aí de, né, de 12 a 18 meses, dependendo da dinâmica das aulas semanais, né? A gente tem pós-graduações aí que terminam em 12 meses, tendo aula aí quinta, sexta e sábado, por exemplo, toda semana. Né? Então você encurta o tempo de especialização do curso. Temos cursos de 18 meses, né, que normalmente são cursos aí de, por exemplo, aulas quinzenais, né, seja ela do dia de semana ou seja aos sábados. E a pós-graduação em Direito e Segurança do Trabalho, ela é um pouco mais puxada, porque é uma exigência de carga horária do CREA, né? Ela tem uma carga horária bastante grande, 660 horas. Ela dura 24 meses, todos os sábados. Então, depende muito da pós-graduação que você escolher. Mas, em média, de 12 a 18 meses é o tempo de pós-graduação lá da nossa instituição.
É o pessoal que mora nas cidades vizinhas, então fica tranquilo de fazer o curso.
Com
porque
certeza.
Pode viajar só no, às vezes no final de semana,
isso,
né?
Isso.
Especificamente para fazer as aulas.
Isso, nós temos inclusive cursos, o mesmo curso sendo ofertado tanto dia de semana, porque às vezes o pessoal aproveita o ônibus, né, que traz os alunos da graduação, e já vem nesse ônibus dos alunos da graduação para fazer a sua pós. Então nós temos aí, após o MBA, que é um tradicional curso nosso de gestão estratégica de negócios, que acontece aí na quinta e na sexta-feira. Então o pessoal de fora, de outras cidades, que não consegue vir no fim de semana ou fica um pouco caro para vir de carro, aproveita o ônibus da graduação, que traz os alunos da graduação e já faz a sua pós, né? Então é bem acessível nesse sentido. Ou as pós-graduações de sábado, que às vezes o pessoal prefere, né? Quinzenais também. Aí divide o carro, enfim, aí a dinâmica é de cada um, mas ela é bastante acessível nesse sentido, sim.
Como que a pessoa que está interessada em fazer um curso de pós-graduação pode fazer a matrícula na Faculdade de Campo Real?
Então, primeiramente, a pessoa escolhe seu curso de pós-graduação pelo site da instituição e faz uma inscrição prévia. Essa inscrição é um preenchimento de um formulário simples, bastante rápido também, no site da nossa instituição. Ele vai se dirigir à instituição lá para efetuar o pagamento da inscrição desse curso. E assim que ocorrer o fechamento da turma e o início das aulas, ao período de matrículas, né? Que é normalmente naquela primeira semana de aulas ali que se iniciam no calendário da pós. Em seguida, está apto aí a cursar o curso normalmente durante todo o período. Então é bem simples, primeiramente busca as informações no site da nossa instituição, faz a inscrição e se direciona lá à secretaria para efetuar a matrícula, levar os documentos, né, que é necessário para a matrícula.
Para a pessoa se matricular, ela tem que ter concluído o curso de graduação?
Isso, normalmente sim, né? A gente tem que ter, a não ser que ele já tenha uma outra graduação, né? E aí está fazendo um segundo curso, aí ele pode entrar em que momento for oportuno. Mas o aluno que não tem uma primeira graduação, ele tem que terminar o curso de graduação para então poder fazer o seu curso de pós.
E existe algum incentivo para quem é ex-aluno da faculdade?
Claro que sim, existe o nosso desconto para egressos, né? Que além dos 10% do desconto da pontualidade, tem mais 10% por ser egresso da nossa instituição, né? Então são 20% de desconto para egressos. Além do que, algumas empresas que são conveniadas à nossa instituição também podem pleitear esse desconto dos seus funcionários, né? Então aí, tendo pelo menos de 5 a 6 funcionários daquela empresa fazendo pós-graduações, não precisa ser a mesma pós-graduação, é bom falar disso, né? Também tem um desconto um pouco maior além dos 10%, né? Da pontualidade, que é padrão para todo mundo. Então, que é o desconto de empresas, né? Empresas conveniadas. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa e tem 3 funcionários que estão fazendo a pós-graduação em fertilidade do solo e outros 2 que estão fazendo pós-graduação em gestão estratégica de negócios. Todos os 5 terão um desconto por serem conveniados àquela empresa. Então, não precisa ter somente em um curso de pós. Pode ser de vários cursos de pós-graduação, eles já conseguem o desconto de empresa conveniada. Então é um incentivo bastante grande, torna nossa pós-graduação presencial, né? É bastante acessível, com toda a infraestrutura da faculdade, que é muito boa, né? É disponível também os laboratórios, fazenda, enfim, toda a infraestrutura da faculdade disponível para os cursos de pós-graduação e para os professores desenvolverem um melhor trabalho.
Até mesmo se a pessoa trabalha numa empresa que não é conveniada, mas ela está interessada, tem outros colegas que também querem fazer o curso de especialização, podem conversar lá na empresa para que a empresa vire uma conveniada.
Vamos,
né?
Vamos fazer o convênio.
Aí consegue um desconto aí claro. Para toda a galera da empresa.
É bem fácil, bem tranquilo, né? Empresas de fora também, né? Não só empresas guarapavanas, mas empresas de toda a região, se não tiverem um convênio, nos procurem, podem procurar a mim ou o professor Rude também, né, que é o coordenador administrativo da pós-graduação. Podem nos procurar que a gente faz o convênio da sua empresa aí, da empresa que tiver interesse, para a capacitação dos seus funcionários. Além disso, a gente tem um programa de treinamento também de funcionários, né, das empresas, que a gente pode formar pacotes, né, de trabalho dentro das empresas. Então isso é um outro nicho de mercado também que a gente está atuando para estreitar os laços da instituição com as empresas regionais.
Professor Matheus, tem mais alguma informação que você queira deixar para os nossos ouvintes?
Então, comentar que o ano letivo já vai se iniciar aí no mês de fevereiro, né? As inscrições estão abertas, tem algumas turmas já em andamento, outras que estão com as inscrições abertas aí, e as inscrições vão até, né, essa primeira e segunda semanas de fevereiro. Nosso calendário letivo da pós-graduação já inicia nesse próximo mês, algumas pós-graduações especificamente na segunda quinzena, e deixar o convite a todo mundo, né, que queira se capacitar, buscar um algo a mais no mercado de trabalho, ter um diferencial, né, fazer as nossas pós-graduações. São todas com coordenadores excelentes, com um corpo docente extremamente qualificado, não só aqui de Guarapuava, mas de todo o Brasil, posso dizer assim, porque temos professores que vêm de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, enfim, que trazem o conhecimento também a agregar à nossa região. Então, deixar o convite a todos que queiram se capacitar a fazer a nossa pós-graduação.
Então fica o convite aí para vocês, nossos ouvintes, e se você conhece alguém que precisa se capacitar aí, fala para ele da pós-graduação da Faculdade Campo Real. Professor Matheus, obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, obrigado, estou disponível aí para o pro programa, enfim, adoro participar, obrigado pelo convite.
Então tá certo, conversamos aí com nossos dois entrevistados de hoje, o Norbert e o professor Matheus. Muita gente de férias ainda agora no mês de janeiro, mas a Faculdade Campo Real está já na ativa. Então os coordenadores, os professores, já preparando aí o ano letivo de 2018, fazendo reuniões, recebendo os alunos, recebendo também matrículas. Você que quer fazer o vestibular agendado, ainda está aberto, é só entrar em contato com a faculdade ou entrar no nosso site, camporeal.edu.br. Então, repetindo, camporeal.edu.br. Entra lá, que lá você vai encontrar várias informações. E ainda, no dia 28 desse mês, teremos o vestibular de medicina. É o primeiro curso de medicina aí da nossa região, aqui da cidade de Guarapuava. Um orgulho para nossa cidade. Dia 28, pessoal, estará lá fazendo essa prova aí para conquistar as vagas na primeira turma desse curso. Pessoal, muito obrigada pela sua companhia. Sábado que vem estaremos novamente com vocês aqui na Rádio Cultura, fazendo sua manhã de sábado melhor, trazendo informações e estando na sua companhia. Um abraço, bom fim de semana, um beijo para todos os nossos alunos e funcionários da Faculdade Campo Real e para você que nos acompanhou neste programa de hoje. Bom domingo!
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário.